E nós vamos ver no capítulo do 1 Reis, 18, 41 a 45. Mas antes disso, eu gostaria de contar sobre o que aconteceu antes que nós vamos ler. Tinha lá um rei que se chamava Acabe. E era um rei muito ruim. Ele pecava diante de Deus. E esse você vai achar no 1 Reis, capítulo 16, de versículo 29 a 33. E é por isso que Deus falou para Elias que ele ia proclamar um tempo que não ia chover. E esse você vai achar em 1 Reis, capítulo 16, versículo 1. Depois tem a história de Elias que teve a vitória sobre os profetas de Baal. Então, no 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse: Torne lá 7 vezes. Versículo 44 fala: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu caroço e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Assim diz a palavra do Senhor. Você pode se assentar, igreja. Quando você lê esta passagem assim, você pensa: puxa, o Elias, ele tem uma fé grande, né? Porque tem um tempo sem chuva, um grande tempo sem chuva. E só o fato de falar, que Deus já falou para ele no versículo 18, versículo 1, ele falou: vai se mostrar até Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Somente que ele tem a acreditar que isso ia acontecer. Então, ele foi lá em cima, no Monte Carmelo, se ajoelhou e não olhou. Ele colocou a cabeça dele dentro dos seus joelhos e falou: Deus, manda a chuva, Senhor, manda a chuva, já chover agora. Porque Deus falou: quando você vai falar, vai chover. É isso que Deus falou para ele. Então, eu gostaria que você imaginasse na sua cabeça a situação, o lugar. Primeiro tem um monte, e tem um céu mais azul, e tem tão calor, está seco, não tem nada. Sabe, como aqui no Brasil, quando eu cheguei agora, tinha, a terra estava assim, rachada assim, estava quebrado assim, do seco, porque eu ouvi falar que não choveu um tempo aqui no Brasil. Ou nesta área, pelo menos. Então, imagina lá, era a mesma coisa. E de repente, Elias vai falar: não, mas vai chover. Todo mundo vai rir dele, né? Vai chover. E o rapaz, ele está lá, ele fala: vai ver lá no mar, se você colocar, olhar para a oeste, ele vai ver a mar Mediterrânea que está lá, e você me fala se tem alguma coisa que representa chuva. Então o rapaz, ele foi embora e vai dizer: não, eu não vejo nada, Elias, não vejo nada. Então, porque falar, a palavra em inglês fala bem claramente na palavra, o King James fala: 7 vezes Elias fala para ele, vai de novo. Então o rapaz, ele foi lá de novo, ele vai segunda vez e fala: não, tem nada, não tem nada. Não tem nada, Elias. Volta lá mais uma vez. Tem certeza que você quer que eu... Volta! Não, não tem nada. Não tem nada. E assim andando, até a sexta vez, né, ele fala, volta! Mas Elias, tem nada lá. Por que eu tenho aí de novo? Porque fala, volta! Deixa eu falar. Mas a sétima vez, ele fala, ah, bom, tá bom, eu vou voltar de novo. Bom, porque você me fala, eu sou seu servo, eu tenho que obedecer, eu vou voltar. E você, tem alguma coisa. Pequena, do tamanho do mão de um homem, imagina a distância, está muito pequena a coisa que está subindo do mar. Falou o servo de Elias, tem alguma coisa lá muito pequena, eu ouvi. Então disse Elias, neste momento, tá bom, você vai falar, nós vamos falar, Acabe, não tem um nuvem na mão do homem, que vai chover bastante. Sobre este pequeno fato de só um pequenininha nuvem assim, vai ter uma chuva enorme. E vai ter barro de todo lugar. E por isso que nós vamos falar para Acabe, pega seu carro e vai já lá, senão você não vai passar mais tanto que vai ter chuva. Este é fé, meus irmãos. Este é fé. Nós precisamos de ter fé na palavra de Deus. Porque Elias não mesmo olhou. Ele não mesmo olhou. Se você ler novamente esta passagem, a Bíblia fala claramente que colocou a cabeça dele entre os seus joelhos. Ele não olhou. Ele só escutou que o rapaz falou, tem nada. Opa, 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 tem alguma coisa lá. Então vai chover bastante. Então, a fé de Elias, na palavra de Deus que falou, vai chover, ele falou, Deus não vai mandar uma chuvisquinha assim, não. Ele não vai fazer isso. Porque quando Deus, ele promete uma coisa, ele faz isso inteiramente. Ele faz 100%. Mesmo ele faz 150%, mas ele nunca faz as coisas a um décimo ou a metade. Deus faz as coisas inteiras. Se Deus fala para você, eu vou te curar, ele não fala e vou te curar metade. Ele fala, eu te cura inteiramente. Então você tem também a ter esta mesma fé que Elias. Amém? Porque na época de Elias, ele recebeu, porque ele é profeta, ele recebeu uma palavra de Deus que ele precisava de entregar para o povo ou para qualquer pessoa que Deus mandou ele falar. No dia de hoje, nós temos Jesus que veio entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós não precisamos de saber de Deus. Ele não vai nos falar alguma coisa, vai lá e fala isso às vezes, ele faz. Mas quando nos pedimos, nós temos o direito de ir ao trono da graça e de pedir a Deus, Deus, eu tenho esse problema. Por favor, eu gostaria uma solução. Cura. Ou finanças. Ou casa. Ou pessoa que não está salva. Meus filhos, o que está acontecendo com meus filhos, meu pai? Por favor, resolva essa situação para mim. Você tem este direito. Somente que você tenha a ter a fé. Se você não tem fé que esta coisa vai acontecer, nunca vai acontecer. Lembra-se que Jesus falou, estou traduzindo assim livremente do inglês para o português, eu espero que você vai me perdoar, que a palavra não é exatamente como está na Bíblia, mas você vai me entender. Jesus falou que ele nos deu autoridade sobre os principados, sobre as serpentes e os escorpiões, nós possamos pisar na cabeça deles, significa que nós temos autoridade sobre o inimigo. e nós temos o poder de falar sobre o inimigo: sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu emprego. Nós temos este direito, nós recebemos esta autoridade em nome de Jesus, nós recebemos isso dele diretamente. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos irmãos de Cristo, nós somos príncipes do reino de Deus. E quando nós falamos o diabo, sai da minha casa, ele só pode fazer uma coisa, é colocar a corda entre as duas pernas e fugir. Ele tem a obedecer a sua palavra. Não necessariamente aquele do pastor. Você pode chamar o pastor, é verdade. Mas você tem autoridade dentro da sua casa para expulsar os diabos. Você tem essa autoridade. Não precisa de ter medo, porque tem alguém que é mais poderoso dentro de você que aquele que está na terra. Você é a pertença a nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você fala, sai, ele tem a sair. Em todas as circunstâncias. Não, mas nunca vai funcionar isso. Nunca vai funcionar. Porque, você sabe, tem os vizinhos, tem as outras pessoas. Ele não vai acreditar. Não se preocupe. As circunstâncias têm nada a ver. Não olha as circunstâncias. Olha o que Jesus falou para você. Você tem o direito de fazer. Então faz. Não se preocupa. Os vizinhos, eles vão ver depois o resultado. Eles vão falar, puxa vida, o que, é que essa pessoa tem que eu não tenho? E você vai poder falar, eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Espírito Santo. É Ele que dá meu poder. Não sou eu, mas através de mim Ele está usando. Ele vai me usar para fazer isso. E se você quer isso, vem da igreja comigo. Porque como o pastor falou, não, eu acho que é a pastora que falou, é você que tem a já fazendo ontem, o pastor falava sobre os missionários, né? Você tem que começar dentro da sua casa. Os obreiros estão aqui. Por que devemos ir pregar a uma multidão de 5, 10 mil pessoas lá no meio da África, quando tem aqui pessoas na sua vizinhança que não conhecem Jesus? Você sabe, é uma questão de mostrar sua vida. Você não precisa necessariamente de falar diretamente com seu vizinho. Mostra a ele que você está diferente. Anda com um sorriso na boca. Anda com um olho que está brilhando, sabe? Mesmo está cantando chuva. Glória a Deus por essa chuva. Ai, não, mas eu vou me molhar, né? Glória a Deus por a chuva. Glória a Deus por o tempo seco. Nós precisamos dos dois. Amém? Nós temos o poder de quebrar as maldições que alguém colocar sobre nossa família. No passado, colocou. Alguém colocou antes na sua família uma maldição. Poderia ser uma doença. Tem pessoas que não conseguem aguardar um emprego. E você fala, poxa vida, eu faço tudo o que eu posso. Eu não posso guardar um emprego. Todos os 6 meses, todos os anos, tem alguma coisa que aconteça, eu tenho a mudar. Tenho a sair de onde que eu estou e tenho a procurar um outro emprego. Então, para e pergunta, analisa a situação. Fala, Deus, mostra-me de onde que vem esta maldição. Espírito Santo, por favor, esclareça minha mente, que eu possa descobrir de onde que vem essa maldição. E muitas vezes vem de uma coisa que foi colocada sobre a família. Uma maldição hereditária. Tem que pensar essas coisas. Você fala, não, mas minha vida, eu sou cristão, estou muito bom, não tenho problema. Sim, você tem um problema antigamente. Mas você tem o poder de quebrar. Jesus falou claramente, ele falou claramente, break the curses, quebrar as maldições que são sobre suas famílias. Você tem autoridade sobre doenças. Você sabe isso? Porque as pessoas falam, não, mas tudo bem, vamos orar, né, para a doença. Tem uma pessoa que está doente, mas vamos orar. Tudo bem, vamos orar. Mas a que medida você está orando? Você está orando só dos lábios? Ou você está orando realmente da alma e do coração? Porque de lá que vem o poder. Espírito Santo é dentro de você. Se você falar, oh Senhor, cura essa pessoa, por favor. É porque está doente, não está muito boa. Não! Espírito Santo te pede, essa doença não vem de ti, Senhor. Alguma pessoa colocar essa doença, o inimigo está aqui, eu quebro esta maldição, Senhor. Em nome de Jesus, essa doença vai sair. E eu mando a autorização de ficar na minha casa. Ela tem que sair agora, em nome de Jesus. E a doença vai sair. A doença vai sair. Bom, cuidado, né? Porque tem doenças que são doenças naturais. Você tem um esfrio, tudo bem, aconteceu. Você estava quente, você pegou frio, tá? Tudo bem. Tem nada, daqui a 15 dias vai acabar, não tem problema nenhum. Estou falando de doentes espirituais de verdade. Amém? Porque tem que fazer a distinção entre os dois. Todo mundo me entende bem?
Amém.
Ok. Eu vou contar uma história. Mas não é uma história. Aconteceu. Teve uma irmã que teve um câncer do sangue. Eu fui lá no hospital um tempinho. E minha cunhada, que é pastora lá também, fui visitar ela várias vezes. E um dia ela me fala, depois de quase um mês, 5 semanas que essa pessoa estava internada, ela me fala, Felipe, o que é que você vem comigo? Nós precisamos orar para esta pessoa. Assim, então tudo bem, vamos lá. E eu tenho o hábito, eu vi também que o pastor aqui tem o hábito nessa igreja de ter óleo sagrado, né? Eu vi isso. E na minha maleta que está lá tem sempre óleo sagrado. Eu sempre ando com minha óleo sagrado. Então eu fui lá no hospital com óleo sagrado no bolso e nós entramos no quarto desta pessoa. Minha esposa estava conosco, porque quando você é uma mulher, então nós precisamos, como os pastores, tomar muito cuidado como nós fazemos. Então minha cunhada era lá, minha esposa era lá presente também, né? E eu senti que o Espírito Santo quis que eu ungisse esta pessoa, ela tinha que ser ungida. Somente que, sabe, muitas pessoas falam, ungir, ah, tudo bem, colocar o dedo assim um pouco no olho e toca na cabeça, uma coisa assim. Não, ela precisava de ser ungida, de verdade. Eu falei com minha esposa, eu falei, Tinha, escuta, eu não posso, eu vou me tirar, eu vou estar orando, você vai ungir a pessoa em meu nome. Você vai fazer isso. Ela foi com a minha cunhada, a pastora, e ungiu esta pessoa quase da cabeça para os pés, cobrindo dela do olho. Eu voltei, e eu peguei a mão dessa pessoa e eu comecei a sentir uma calor que passou do meu corpo para o corpo dela. Eu sabia que ela estava sendo curada. Eu senti o Espírito Santo trabalhando no corpo dela. Eu posso sentir fisicamente no meu corpo esta cura chegando. E sabe, então, às vezes somos arrepiados assim, sabe, quando a presença do Espírito Santo. E esta pessoa, de repente, ela abriu, ela começou a sorrir. Ela falou, está curado, né? Ela falou, sim, estou curado, estou curada. E fomos embora, e uma semana depois, minha cunhada me ligou, ela falou, você sabe, a pessoa faleceu. Você, como ela faleceu? Ela está curada? Sim, os médicos descobriram, na realidade, porque ela caiu. Saiu da cama para ir no banheiro e ela caiu. E a consequência da queda, que ela morreu. E quando eles fizeram um post-mortem, uma autópsia dela, ela não tinha mais câncer. Ela não tinha câncer. Mas, falei, Deus, eu te agradeço. Somente que Deus quis trazer ela para ele, em casa. Então, ela morreu de outra maneira, mas ele ouviu nossa oração. Ele ouviu, ele curou ela. Mesmo se ele não ficou muito tempo, mas ela estava curada. Esta é a oração de fé que cura, meus irmãos. E não é porque estou aqui e você lá que você não pode fazer a mesma coisa. Você tem este mesmo poder. Somente que tem a acreditar lá dentro. Tem a acreditar. você pode ter de Jesus qualquer coisa que você está precisando. Eu não estou falando de qualquer coisa que você está querendo. Porque eu quero um helicóptero para ir de cidade a cidade, mas eu não vou receber. Porque é inútil, por enquanto. O dia que eu vou precisar, eu vou receber. Somente que tudo que vocês é necessário para vocês, Deus vai te dar. Mas tem condições. Tem condições. A primeira coisa é que você tem a pedir pelo Pai em nome de Jesus. Porque Jesus falou, até ainda, você pediu, mas você pediu errada e você não pediu em meu nome. Agora, pedi em meu nome e tudo que você pedirá, o Deus vai te dar. Meu Pai vai te dar. Só em nome de Jesus, você ora e você pede. E a segunda coisa, você tem a pedir como se você já recebeu. Tem a ter fé que você pediu, já está lá. Não que está chegando, não, está lá. Está já aqui. Você está precisando de uma bicicleta, você anda na rua a pé, você, Deus, eu te agradeço por esta bicicleta azul que eu tenho aqui comigo, eu te agradeço, Senhor. Te garanti que alguns dias depois sua bicicleta azul vai chegar. É um fato. Esta é a fé. Tenho um pouco mais tempo, pastor. Porque eu gostaria de contar um testemunho meu, direto. Um pouco antes de casar, eu perdi o meu emprego. Eu falei para a minha noiva na época, você quer que nós paramos o casamento por um pouco mais tarde? Ela falou, não, vamos fazer, vamos continuar, não tem problema não. Isso é tudo bem. Então casamos, eu estava sem emprego, mas no momento que eu comecei a procurar emprego, e eu vi na realidade na Inglaterra em 96, vindo da Bélgica, porque minha mãe era da Bélgica, eu morei lá 42 anos. E lá eu trabalhei como dentro da área de aviação, no aeroporto de Bruxelas. E eu estava olhando nos jornais lá, agora, depois do meu casamento, um emprego aqui lá na Inglaterra, e eu tenho um anúncio lá, mas era exatamente o emprego que eu estava fazendo lá na Bruxelas. Exatamente a mesma coisa. Eu falei, este emprego é meu. Este é para mim. E comecei a escrever, porque era British Airways, algumas pessoas poderiam me conhecer, é equivalente da TAM aqui, ou da Varig na época, né? A empresa inglesa da aviação, né? British Airways. Eu escrevi para eles, com curriculum vitae, toda a mais. E, bom, demora sempre, são empresas grandes, antes que eles respondem, eu acho que é 3 semanas, 1 mês depois, eu recebi uma carta, me convidando para um teste psicotécnico. Falei, tudo bem, eu vou lá. E era uma, eu acho, 3, 4, 5 folhas assim de perguntas, ou tem respostas múltiplas, com um quadrinhadinho, tem a colocar um X dentro da resposta certa. E, na realidade, eu não tinha nenhuma ideia de quem eu tinha a responder. Porque não que você quer responder, você tem a saber que eles querem ver no papel. Porque isso que é importante, não que você sabe. Então, eu falei, Espírito Santo, escuta, eu não sei. Na verdade, eu realmente não sei o que tem a marcar. Se eu peguei o lápis que estava lá, você vai precisar de responder para mim, porque eu não sei. Então, eu comecei, eu abaixei assim meu lápis no papel, né? E eu pude sentir. Eu coloquei um X cada vez, sabe? Aí eu disse, obrigado, Espírito Santo, dobrei a coisa, coloquei dentro de um envelope com meu nome, eu devolvei e fui embora. Eu disse, obrigado, Espírito Santo, estou muito grato, porque sem você não teria de fazer. De novo, 15 dias, 3 semanas passaram, e eu recebi novamente uma carta deles falando tudo bem, nos agradecemos, Senhor, vem por entrevista esta vez. Eu falei, eu sabia que esse era meu emprego. Obrigado, Deus, eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Agora você vai precisar de passar a entrevista para mim. Porque você fez a primeira parte, então agora tem a continuar, porque eu já falei que Deus não faz as coisas à metade. Você lembra? Então, fui lá, confiante em Deus, né, que ele ia fazer. Fui lá, fiz uma entrevista, sabe, uma entrevista comum, como todo mundo faz. Eu voltei em casa e aguardando, lendo a palavra, estudando, sabe? 3 semanas depois, 1 mês depois, demorou, pelo menos 1 mês, eu acho. Eu recebi uma carta, estava lendo a palavra na realidade, nesse momento, que o carteiro chegou, peguei a carta, British Airways, ah, meu emprego está lá, glória a Deus. Eu abri a carta, e na realidade, o que ficava marcado lá é obrigado, mas não obrigado. Esse é resumindo o que estava marcado lá, nós não temos emprego para você, não. Disse, Deus, esta carta não vem de ti, Senhor. E eu fechei a carta, coloquei dentro da envelope, na minha mesa, falei, este não vem de ti, Senhor, eu quero meu emprego que você me prometeu, Senhor, porque você fez a primeira parte, você fez a segunda parte, então agora eu quero meu emprego. Eu continuei a ler a palavra de Deus. Vocês sabem, meus irmãos, menos de uma meia hora depois, o telefone tocou. Era British Airways, falando, Senhor, nós fizemos um erro nesta carta, você tem um emprego conosco. Este é ter fé, meus irmãos. Você tem a declarar, você tem a falar nas suas circunstâncias, você falar, este vai acontecer, este está já acontecendo, esta já está acontecendo. É tão importante. Eu gostaria que você saísse daqui à noite, esta noite, com esta coisa no seu coração, que quando você fala uma coisa, que você tem esta autoridade dentro de vocês. Que você sabe que quando você fala uma coisa, a coisa está acontecendo. Porque você não pode ver, porque nós ficamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo espiritual. Abre os olhos do meu coração, falou. Nós cantamos esta noite. Deixe-me ver o que está acontecendo, Senhor. Acontece às vezes, mas pouco. Provavelmente porque nós não temos suficiente de fé para ver no espiritual. Nós precisamos de crer que está acontecendo. E de ver as coisas como se fosse já lá. E tem jeito. Sabe um treinamento que nós possamos fazer? É uma questão de, dentro de si, rejeitar todas as ideias que não vêm de Deus. E só deixar o Espírito Santo falando dentro de você. E quando você faz isso, então ele começa a crescer. Ele começa a te dar fé. Porque a fé vem e tem a ver na igreja também. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você lê a palavra, a fé cresça. Porque quando veja tudo que Deus faz dentro deste livro, como eu falo sempre, este livro aqui é dinamite. Este é um livro cheio de poder. É um livro que quando você começar a ler, você fala, eu posso fazer isso também. Não é verdade. Você não pode fazer isso. Jesus falou, você vai poder fazer muito mais que eu aqui. Essa é uma palavra muito potente que Jesus falou. Você vai fazer além do que eu fiz. E o que nós estamos fazendo no dia de hoje? Somos só andando assim. Ah, Senhor, assim, assim somente. Você pode. Você pode, tenha ser dentro do seu coração. Que eu todo posso em Deus que me fortalece. Tudo posso. Qualquer situação, você tem domínio sobre essa situação. Em nome de Jesus. Se você ser santo também. Porque se você tem pecado na sua vida, nada vai acontecer. tenha primeiro limpa a sua casa para dentro. Varre, joga toda fora. E quando está limpo, você fala, Espírito Santo, agora vem. Agora vem, Espírito Santo. E lá vai começar a agir. Lá sua vida vai começar a mudar. Você pode mudar as situações. Mas você deve, como fica marcado aqui em Deuteronômio 17, versículo 19, e o terá consigo e nele lerá todos os dias de sua vida para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e este status para fazê-los. Em outras palavras, já em Deuteronômio, Deus estava falando para o seu povo, lei tudo o que está marcado aqui dentro. E nós temos a chance, nós temos esta bênção demais, que tem uma segunda parte que se chama Novo Testamento. Porque este Novo Testamento é aquele que é ele que é a parte com Jesus, é ele que nos dá esta autoridade, este poder, que o povo lá não tinha. O povo de Deuteronômio não tinha. Mas nós temos. Somente que tem a lei. É como o pastor falou o outro domingo. Começa, se você não tem o hábito de ler a palavra, começa para um versículo, dois versículos, mas todos os dias. É melhor de ler dois versículos por dia que de ler um capítulo por semana. Uma vez só. E pega um versículo, começa para os Salmos, começa para qualquer lugar que você sente que o Espírito Santo está te guiando. E pega isso e começa a meditar. Pensa, o que é meditar? Todo mundo sabe o que é meditar? Significa pensar sobre o que você leu. Pensa, guarda no seu coração, guarda na sua cabeça e pensa, o que Deus está me falando nesse versículo? E repete esse versículo. E você vai ver que depois de um tempo, você vai conhecer esse versículo de cor também. Porque você vai, neste caso, vai ter armas contra o inimigo. Porque quando você está abaixo de um ataque do inimigo, tem só uma coisa a fazer. É fazer o que Deus, que Jesus fez no deserto. É responder com a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo. Você está tentado para alguma coisa, você responde para uma palavra. Pam! Ele fuge. Porque não esqueça uma coisa, o diabo conhece a palavra muito melhor que vocês, viu? Ele conhece de capa a capa, do cor. Ele conhece. Ele vai usar. Então, se você não conhece sua defesa, você vai ficar fracas. Você vai ficar fracos. Então, por favor, leia. Pega o hábito de ler. Um pouquinho, todos os domingos. Todos os manhãs de manhã. Por exemplo, para mim o melhor momento para vocês pode ser a noite antes de dormir, possível. Para mim é da manhã. Sabe, eu me levanto, a segunda coisa que eu faço, porque a primeira eu passo no banheiro, né? Mas a segunda coisa que eu faço, eu pego a palavra de Deus e estudo a palavra. É a primeira, e meu dia não funciona se alguma coisa aconteça que eu não posso. Meu dia não funciona. Eu tenho problemas até que eu pegue a palavra de Deus e falar, Deus me perdoe, eu estou atrasado hoje, blá, 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 blá. Não, prefiro me levantar uma hora mais cedo. E ler. E meditar. Porque não esquece que Deus, que o dia que você tem, é o dia que Deus criou. Não é seu dia. É o dia de Deus. Ele te permite ainda ser lá neste dia. Obrigado, Senhor. Obrigado desse dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Estou vivo, eu respiro, Senhor. Glória seja teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas já te agradeço, Senhor. Seja bom, te agradeço. Seja ruim, te agradeço de qualquer jeito. Porque o seu nome vai ser glorificado através desta coisa. Amém? Glória a Deus. Tem que ter energia, meus irmãos. Amém?
Amém?
Ah, bom. Não tenha ter energia. Não adianta. Não adianta. Nós somos filhos de Deus. Nós temos poder. Nós temos... Oh, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Ponde, pois, estas minhas palavras nos vossos corações e na vossa alma, e atei-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiros entre vossos olhos, e ensinei-as a seus vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levanta-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas suas portas, para que multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Ensina suas filhas. Quantas pessoas estão pais aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Ensina a palavra de Deus a seus filhos. E não é uma questão de falar, escuta, vamos pegar 15 minutos, vamos falar de Jesus. Não é isso que a palavra fala. Ela fala, ensina-lhe aos vossos filhos, falando delas, assenta em tua casa e andando pelo caminho. Então, você se levanta e está comendo o café da manhã, tomando o café da manhã, você fala de Jesus, você fala de Deus, você fala da obra dele, tudo o que aconteceu, o que ele vai fazer para seus filhos durante esse dia. Você leva eles na escola, você, no caminho, você fala de Jesus, você fala de Deus, fala que eles são sobre a proteção do nosso Pai. Conversa sobre Deus e sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, com seus filhos. Quando eles se deitam, quando eles vão na cama, a mesma coisa. Fala de Deus. Ensina a eles. Quando eles se levantam, glorifica ao Senhor Jesus. Glorifica a Deus por este dia com seus filhos. E que está ensinado quando estão pequenos, meus irmãos, é uma coisa que nunca vai sair deles. Quando você começa a ensinar eles 15, 16, 17, 18 anos, é muito tarde. Eu não falo que Deus não pode fazer a obra, mas quando você pega as crianças, quando estão pequenas, eles crescem com Deus. Eles crescem com Ele. Eles ficam no caminho. Nunca, mesmo se eles desviam depois, eles vão guardar isso dentro deles, eles vão ter a consciência que vai... Eles vão voltar porque eles não podem fazer outra coisa. Porque está enracinado, isso aí, nos raízes lá dentro, no fundo deles. E vai subir de novo. Não tem jeito. Então é quando estão pequenas que você tem a semear a palavra dentro dos corações deles. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu não estou falando que você tenha que começar a escrever versículos na frente de sua porta, não. Somente guarda a palavra de Deus num lugar todo mundo tem acesso na sua casa. Porque isso é o que significa. Na realidade, quando o povo entrava dentro da casa, a primeira coisa que eles viram era a coisa lá que eles colocaram na porta com a palavra de Deus. E os judeus, até o dia de hoje, eles entram na casa e tocam, falando o nome do Senhor. Tá, existe agora. Então, coloca a palavra de Deus, uma Bíblia, um lugar, todo mundo tem acesso na sua casa. Que todo mundo pode vir. E olhar, e ler, mesmo um versículo, não tem importância. O filho passa e fala, ah mãe, versículo, ah, estou lindo lá, estou tentando ler. Não entendo, mamãe, explica para mim. Sabe? Porque eles vão começar a ter hábito. É isso que é mais importante. E para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra do Senhor. Se você faz isso, Deus vai multiplicar seus dias. Em outras palavras, Ele vai dar para vocês longa vida. Porque quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você vai ter longa vida. Eu explico isso de um jeito bem simples. Porque eu estou obedecendo a Deus, Ele me recompensa e me dá mais vida. É a mesma coisa para os seus filhos. Porque eles estão já aprendendo isso, também eles vão ter uma longa vida. Deus vai abençoar eles. Amém? É uma coisa maravilhosa. Gostaria mais... Eu sei que estou falando muito de mim aqui, mas eu acho que é muito importante. Porque em Apocalipse... Deus fala claramente por o apóstolo João, quando ele está escrevendo o Apocalipse no livrinho, ele fala bem claramente que nós vencemos o inimigo para a força do sangue do Cordeiro e do testemunho. Os testemunhos marcam as pessoas. Então gostaria de contar mais uma. Fomos um fim de semana com meu pastor lá da Sunrise Church, a igreja do sol levantando, né? Sol nascer, né? Na Inglaterra, e numa conferência de pastores lá. E era 2 dias. E depois da conferência, era mais ou menos 40 quilômetros da casa, porque Londres é um pouco como São Paulo, de um lado do outro, está muito quilômetro, sabe? Então, nós estávamos de um lado. E era no redor de 4 horas da tarde quando saímos de lá. E meu celular tocou. Eu peguei meu celular e minha esposa, em lágrimas. Eu disse, o que está acontecendo, querida? O que está acontecendo? Ai, eles entraram na nossa casa. Como eles entraram na sua casa? Não, eles forçaram a porta, tem lá uma marca, você fica fora. Eu chamo a polícia do meu celular. Daqui a 2 horas, mais ou menos, eu vou estar de volta. Mas não se preocupa, nada aconteceu. Mas chama sua irmã, porque a minha irmã Neia, ela conhece o coração da irmã dela, né, da minha esposa, e ela precisando de ser sustentada quando tem coisas assim que acontecem, entendeu? Então, a pastora Lara viu, ficou com ela, não entraram na casa, aguardaram a polícia, aguardaram que chegava lá. E a primeira coisa que eu fiz, porque eu falei para meu pastor, isso nada vai acontecer, não. Porque a primeira coisa que nós fizemos quando nós entramos na casa para morar lá, nós expulsamos todos os inimigos, nós ungimos a casa, nós ungimos as portas, as janelas, não tinha jeito, nada ia acontecer. Tem lá anjos, não tem problema nenhum, o Espírito Santo mora nessa casa. Eu falo, nada vai acontecer. E não esqueça, meus irmãos, tinha lá câmera, tem computadores, tem um monte de coisa, sabe? Que poderia facilmente pegar a televisão, toda coisa. Eu cheguei lá em casa, a polícia não chegou ainda. E fui para trás, nós moramos no térreo. E você pode ver, na verdade, que na porta tinha lá uma marca de chave de fenda grande, sabe? Que estava tentando, mas eles não conseguiram. Mas eu fui para trás. E eu vi que eles quebraram a janela da cozinha. Eu falei, senhor, não me preocupa, eles fizeram isso, vamos ver, mas eu, não, tudo vai dar certinho. Senhor, eu creio na sua palavra, eu me coloco em pé na sua palavra, e só isso. Então, a polícia chegou, se você entrou, se não, eu não entrei, senhor, eu posso ter a chave, se posso ter a chave, por favor. Eu cheguei atrás da polícia, eu entrei na casa, e primeira coisa no seu quarto. Uma bagunça, mas uma bagunça, toda cabeça para baixo, os gavetas esvaziados, os armários, tinha roupa em todo lugar, você se sente violentado, sabe? Aí você, privacidade, tá, não existe mais, sabe? E o policial me olhou, vamos precisar agora de ver uma lista de tudo que falta. Aí eu falei, tudo bem. Eu comecei a olhar, rapidinho, porque todo mundo conhece essa casa, né? Sua casa, né? Você sabe exatamente onde que são as coisas preciosas, o que você fui no meu escritório que estava do outro lado, não tinha bagunça nenhuma, tinha uma câmera grande que a minha cunhada conhece, que estava pendurada lá na cadeira. Eu falei para você, sabe o que? Tem nada que está faltando aqui. Ele falou, não acredito. Olha novamente, você tem nada que falta, senhor. Nada, nada faltou. Então ele falou, não está entendendo. Eu disse, eu entendo. Eu entendo. Você pode ser que não. Provavelmente que foram assustados. Eu disse, com certeza. Porque o homem se mudou e se virou assim. Ele viu um anjo enorme com espada desembainhada e ele fugiu. Nada faltou na nossa casa. Absolutamente nada. Eles entraram e fugiram. Mas já no caminho estava declarando, nada aconteceu. Tenha falar para as circunstâncias. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por favor, todo mundo entende? Amém. Amém. Um grande amém agora. Amém. Amém, é melhor. Isso, tenha a ter esta fé, tenha a falar, este nada vai acontecer. Sabe, é tão importante, meus irmãos. tão importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela dentro, ela te fortalece. E lá fica marcado em Josué 1:8, não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme todo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar os seus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. Obedece a palavra de Deus, fala que tudo está marcado lá e você vai prosperar. Eu não aqui estou falando de prosperidade financeira. Este não é o importante. A prosperidade é a prosperidade espiritual. Nós somos herdeiros, nós temos o direito no nosso lugar no céu. Esta é nossa prosperidade. Quando você obedece a palavra de Deus, você tem um futuro. É uma esperança. Você não está precisando de dinheiro. Você não está precisando de casa. Você não está precisando de nada. Você está precisando de Jesus. E quando você dá, quando você tem Jesus, quando você aceitou Ele, quando você trabalha para o reino de Deus, todo o resto está acrescentado para você. Você vai ter suas finanças que você está precisando. Você vai ter suas roupas que você está precisando. Você vai ter sua casa. Mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. E todo o resto vai vir sozinho. E as bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai precisar de correr atrás das bênçãos. Elas vão te seguir todo o caminho da sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, pastor. Oh, glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Fala comigo. Deus é bom. Agradeço ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que você me dá. Oh, glória a Deus. E quando você tem isso, você vai ter ousadia. Você vai ter ousadia para falar no seu vizinho. Sabe, eu quero que você conheça alguém. Eu quero que você conheça alguém. É um rei. Eu conheço um rei. Eu conheço um rei, eu conheço um país onde não tem lágrimas. Eu conheço um país onde não tem doença. Eu conheço um país onde que não tem fome. E tem um país que eu conheço que não tem frio. Aí vai falar, que é isso? Onde que é este país? É o rei. Quem é? É o rei Jesus. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Ele me orei, eu sou escravo dele, mas é um escravo de alegria, é um escravo de paz. Eu trabalho para ele, eu sou embaixador dele, é por isso que eu tenho autoridade para falar para você de quem ele é e de quem ele pode fazer para você. Amém? Então, tem alguém aqui que não conhece ainda esse rei? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Deus ou de Jesus? Tem alguém aqui que não teve ainda a oportunidade de dar o coração para este rei? Não tem vergonha. Se tem alguma pessoa aqui, feche os olhos o resto da igreja, por favor. Se tem alguma pessoa aqui, levanta a mão. Nós vamos orar para você. Porque este rei, ele quer te abraçar. Este rei, ele quer te receber. Ele quer te abençoar. Oh, glória seja o teu nome, meu Senhor. Eu te agradeço, Senhor. É uma oportunidade que pode ser, nunca vai voltar para você. De falar para ele, Jesus, eu te quero da minha vida. Se tem alguém aqui, não tem vergonha.